Falando de livros.
Agora é hora de entrevista aqui no Universo Literário. O movimento negro e suas questões são cada vez mais debatidos. Na literatura não é diferente, e alguns autores trazem o assunto em suas obras. Porém, esse movimento muitas vezes não tem o destaque no cenário da literatura nacional. Para conversar conosco sobre a visibilidade de escritores negros, convidamos a mineira, escritora, professora aposentada da Rede Municipal do Rio de Janeiro, mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela UFF, a Universidade Federal Fluminense, Conceição Evaristo. Bom dia, Conceição.
Bom dia, meu filho. Tudo bem aí nessas Gerais?
Tudo ótimo, tudo como de costume. A senhora é mineira, a senhora sabe como funcionam as coisas aqui no estado de Minas Gerais. Então, bem-vindo ao Universo Literário, à Rádio FMG Educativa.
Obrigada.
Bom, vamos começar a entrevista perguntando logo de cara assim, Conceição, o que é a literatura negra?
Olha, eu tenho dito que a literatura negra são textos literários, a criação literária que nasce marcada por uma autoria que experimenta a condição de ser negra ou negro na sociedade brasileira. É o texto literário que fala do negro a partir de dentro, a partir da sua voz própria.
Sim, sem intermediários, né? Conceição? Conceição? Tá me ouvindo?
Alô?
Conceição, tá me ouvindo?
Muito longe.
Muito longe, E agora, melhorou?
Melhorou um pouco,
Agora melhorou. Então vamos.
Melhorou.
Vamos então para a segunda pergunta aqui. Na última edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, houve grande discussão sobre a pouca representação negra. E a senhora escreveu uma carta aberta sobre o assunto, né? Qual o ponto principal dessa discussão?
Na verdade, essa carta aberta sobre o assunto não é de minha autoria. Da professora Giovana, daqui da UFRJ, e a carta é o meu nome como comprovação de uma escrita negra, que eu não assinei porque eu não tive tempo, mas eu endosso em número grau o conteúdo da carta. Quer dizer, na verdade, a ausência nossa, as escritoras e os escritores negros na Flip, ela revela os modos de relações da sociedade brasileira. Alguns lugares são destinados aos negros, outros não. O espaço da literatura é um espaço que a gente diria fechado para o reconhecimento de autoria, apesar de que o maior escritor do Brasil é Machado de Assis.
Sim.
E apesar de Lima Barreto, Cruz de Souza, Maria Firmina dos Reis, mas temos ainda essas dificuldades de nos afirmar como escritoras e escritores.
Sim, e tinha a representação do Machado de Assis era branca, né? Tem várias questões aí que tentava encobrir esse protagonismo negro, né? Conceição? Então,
eu tive dificuldade para escutar a sua pergunta.
Então vamos refazê-la aqui. Como o mercado literário se comporta em relação aos escritores negros? Existem editoras que priorizam esses autores?
Olha, tem essas editoras que publicam escritores negros, são editoras que nascem praticamente com esses objetivos e vão ampliando. Aí nós temos a editora Nasa, a editora Nandiala, aí também. Aqui no Rio nós temos a Fitaba, agora surgiu uma editora nova, Malé. São editoras que, preocupadas com essa ausência de negros no mercado editorial, essas editoras elas têm como objetivo a publicação desses escritores negros.
Sim. Então, agora são 9 horas e 26 minutos, você está no Universo Literário. Hoje conversamos com a mineira, escritora, professora aposentada da Rede Municipal do Rio de Janeiro, mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela UF, a Universidade Federal Fluminense, Conceição Evaristo. Bom, ontem morreu a ex-ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Luísa Barrios. Qual a contribuição da ex-ministra para o movimento As Artes Negras?
A gente não tem nem como avaliar a contribuição da Luísa, porque a Luísa Barrios, ela marca o movimento negro, ela marca o movimento de mulheres negras, ela marca o movimento feminista em geral. Então foi uma perda, quando a gente fala de perda irreparável, ontem fica um vazio nessa história. Da militância negra, uma militância também marcada por uma atuação política dentro do Estado brasileiro, é muito grande. O que Luísa nos deixa é a marca desse compromisso, né, com a luta, principalmente em momentos tão difíceis como estamos vivendo agora. Então, Luísa se foi, mas nós temos o compromisso de continuar toda a trajetória dela. Trabalhar no legado que ela nos deixou.
Sim. Conceição, falando agora sobre o seu último livro lançado, O Olhos d'Água, ele aborda a violência e o preconceito que ronda a população afro-brasileira. A senhora pode falar um pouco sobre a obra?
Bom, Olhos d'Água, ela é uma antologia que reúne contos que eu venho publicando ao longo desses anos e traz também alguns contos inéditos. E, sem sombra de dúvida, Olhos d'Água é uma antologia de contos que está muito dentro do meu projeto literário, que é o projeto de escrever sobre as possibilidades, como as interdições e as mazelas que ainda perduram sobre a comunidade afro-brasileira.
Sim. Então, a senhora é uma referência para escritoras negras. Qual a mensagem de incentivo a senhora deixa para encorajá-las?
As feministas dizem que escrever é um ato político. E para nós, mulheres negras, escrever e publicar é um ato duplamente político. Então, que a gente encontre, que essas meninas que estão surgindo agora encontrem também formas de publicarem, começam, por exemplo, talvez uma cooperativa de publicação, cada uma tentando ajudar a publicar, não sei, encontrar formas de publicação, porque os nossos textos, eles têm que ganhar essa possibilidade de ser lido.
Sim.
Não adianta muito. Eu sou uma pessoa que demorei muito a publicar, mas eu acho que essas meninas novas, elas estão vindo com muita potência. Então, escrever e publicar dá conhecimento do nosso texto, da nossa fala.
Conceição, a senhora tem alguma coisa a acrescentar aqui na nossa conversa para o nosso ouvinte?
O que eu acrescentaria é o seguinte, que quando se trata da questão racial, e aí eu vou mais longe, não é só da questão racial negra, mas quando se trata da questão indígena, por exemplo, nós temos que pensar que são mazelas que existem na sociedade brasileira, existem nos modos de relação da sociedade brasileira, e que todos nós somos responsáveis. Na verdade, todos nós temos uma responsabilidade sobre a questão indígena, sobre a questão negra. Então, é uma questão nacional, não é uma questão de grupos. E se é uma questão nacional, todos nós, a partir do lugar que nós atuamos, nós temos uma responsabilidade de buscar soluções para essas questões.
Sim. A senhora indicaria outras autoras negras aqui para o nosso ouvinte?
Ah, sim. Jeanine Guimarães, Miriam Alves, Lívia Natália, Ana Cruz, Elissandra de Souza, me falhou agora o nome de uma menina que eu quero citar muito, uma de Brasília, falhou.
Não tem várias, hein?
Agora, mas é uma menina bastante jovem, de Brasília. Me lembro o nome do poema dela, do livro de Cristiane Sobral.
Sim, Cristiane Sobral.
E dizer hoje que não tem como encontrar essas escritoras é sair pela tangente, porque se jogar no Google escritoras brasileiras, nomes aparecerão, e aí depende das pessoas continuarem a pesquisa.
Uhum.
Mas pelo menos uma pesquisa inicial o próprio Google oferece.
Sim. Então, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio FMG.
Obrigada a você, Educativa, por essa oportunidade de falar. Obrigada à Rádio da UFMG.
Sim, os nossos microfones estão sempre abertos para a senhora, viu?
Obrigada.
Então, até a próxima. Tchau. Bom, conversamos com a mineira, escritora e professora aposentada da Rede Municipal do Rio de Janeiro e mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela UF, Universidade Federal Fluminense, a Conceição Evaristo, sobre a invisibilidade de escritores negros. No último livro da autora, Olhos d'Água, ela aborda a violência e a pobreza que acometem a população afro-brasileira, como a própria disse aí na nossa entrevista. A obra é publicada pela Palas Editora e pode ser adquirida em palaseditora.com.br. E para ouvir essa e outras entrevistas, novamente, é só acessar o site da Rádio FMG Educativo, www.fmg.br/rádio. E lembrando sempre, você ouvinte pode nos seguir lá nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e no twitter.com/UFMG Educativa.
Falando de livros.